Sexta-feira, 13 de abril de 2018.
Começa agora a edição número 2272 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Campos de Lagarto mobiliza 400 alunos para a Feira da Saúde em escola municipal.
Programa Inglês Sem Fronteiras abre novas inscrições para cursos presenciais.
Ação sobre desligamento do sinal analógico de TV chega ao conjunto Eduardo Gomes.
E mais 10% da população brasileira concentra quase metade da renda do país.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação Jackson Hora
e Elisana Bali.
O programa Inglês Sem Fronteiras abriu novas inscrições para cursos presenciais.
Alunos, professores e técnicos da UFES têm até o meio-dia do próximo dia 19 para realizar a inscrição.
Vale lembrar que a inscrição exige a realização do teste de proficiência em língua estrangeira ou de nivelamento.
Saiba mais detalhes através do e-mail isf.ufes@gmail.com.
A UFES, através do campus Professor Antônio Garcia Filho, em Lagarto, promove na próxima segunda a Feira da Saúde.
Dionísio Neto tem mais informações sobre a iniciativa que mobiliza mais de 400 alunos de 8 cursos.
A Feira da Saúde acontece na próxima segunda-feira na Escola Municipal José Antônio dos Santos, no município de Lagarto. Por isso, o Jornal da UFES abriu espaço a partir de agora para conversar com professora do Departamento de Educação em Saúde do Campus de Lagarto, Karine Taco. Satisfação em ouvi-la, professora. Qual é a proposta dessa Feira da Saúde?
Então, a Feira da Saúde, ela é um evento relacionado à atividade de habilidades e atitudes em saúde do Departamento de Educação em Saúde de Lagarto. Envolve os estudantes do primeiro ciclo dos cursos da saúde, todos os 8 cursos da saúde do campus, e ela tem, na verdade, 3 objetivos, 3 finalidades principais, né? Então, academicamente, o evento ele tem por objetivo fazer com que os estudantes coloquem em prática o aprendizado que adquiriram ao longo do ano nessa atividade. Socialmente, é o momento que eles devolvem à sociedade o conhecimento adquirido, né, que é o papel social da universidade. E profissionalmente, eles têm a oportunidade de desenvolver as habilidades de executar as ações de educação em saúde, que é uma das nossas propostas também, desde o planejamento da ação, divulgação, logística, organização e a execução propriamente dita. Então, a finalidade, a maior finalidade deste evento não é só a questão social do atendimento, mas também tem um cunho acadêmico envolvido nesta ação.
Quais serviços serão ofertados à população de Lagarto e região nesta ação, professora?
Então, as ações oferecidas, elas envolvem as orientações sobre direitos e deveres dos usuários do Sistema Único de Saúde. Vai ter também uma tenda da saúde, onde eles vão oferecer avaliação física, incluindo aferição de pressão arterial e avaliação de medidas antropométricas. Orientações sobre primeiros socorros, incluindo queimaduras, engasgo, acidentes com animais peçonhentos. E a importância da higienização correta das mãos e dos alimentos, como prevenção de doenças, armazenamento e descarte de medicamentos e o descarte, o correto descarte do lixo doméstico.
E qual será o horário da programação da Feira da Saúde, professora?
O dia todo, manhã e tarde, e aí a comunidade escolar de Lagarto, a comunidade, toda a comunidade de Lagarto está sendo convidada para essa ação.
Outra dúvida, haverá um encaminhamento em casos de identificação de doenças?
No momento lá do atendimento, a gente não tem essa capacidade do diagnóstico, né? Mesmo porque o diagnóstico da hipertensão é algo um pouco mais prolongado, monitorado. Mas nesse momento a gente faz a orientação de que ele apresentou valores elevados da sua pressão arterial e aí a gente faz toda a orientação de procurar o serviço de saúde, explica como é esse atendimento, onde é que ele deve procurar e exatamente o que ele precisa fazer daí em diante.
Qual é a importância dessa aproximação entre a universidade e sociedade em geral?
Então, quanto mais orientações e informações a gente oferecer para a população, mais a gente trabalha no que a gente chama de promoção da saúde, né? Um dos eixos da promoção da saúde é empoderar o cidadão, o usuário do sistema e responsabilizá-lo também, fazer com que ele seja corresponsável pela manutenção da sua própria saúde. Então, essas ações de orientação são sempre muito estimuladas em nossos estudantes. Então, a gente sempre conta com muita parceria da própria Secretaria de Saúde de Lagarto. Corpo de Bombeiros também é sempre um parceiro importante nessas ações, sempre está presente, estimula e prestigia os nossos estudantes nas ações de primeiros socorros. E a Rede Municipal de Ensino de Lagarto também, inclusive por nos fornecer o espaço físico e por nos dar toda essa abertura, né, de convidar os estudantes e estimular, inclusive, que eles participem também dos nossos eventos.
Com supervisão de Josafá Neto, Dionísio Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 23 graus e máxima de 31 no domingo. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano.
O Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, recebe neste sábado a ação da Seja Digital sobre desligamento do sinal analógico de TV.
Talisson Souza conversou com a coordenadora de mobilização social da entidade e traz mais detalhes.
Pouco a pouco, o sinal analógico tem sido desativado em diversos municípios do Brasil para dar lugar ao sinal digital, que vai proporcionar aos telespectadores imagem e som de melhor qualidade reproduzidos em sua TV. Em Aracaju e outras 16 cidades da região metropolitana, o sinal analógico será desligado a partir do dia 30 de maio. Por isso, na manhã deste sábado, a Seja Digital, entidade responsável pelo processo de digitalização do sinal de TV no Brasil, fará uma ação na praça principal do Conjunto Eduardo Gomes em São Cristóvão para orientar a população da região. Nathalie Martins, coordenadora da mobilização social da Seja Digital, traz mais informações sobre a ação.
Estaremos com estandes de atendimento à população, realizando agendamento, tirando dúvidas sobre todo o processo de desligamento do sinal analógico. A gente vai ter o canal Cidadão nesse sábado, dia 14, de 8 a meio-dia, na praça principal do Conjunto Eduardo Gomes, ali próxima feira, em São Cristóvão. Esse evento vai ter vários serviços gratuitos para a população, como atendimento médico, teste de glicemia, emissão de documentos, cadastro de empregos, corte de cabelo e nós da Seja Digital, tirando todas as dúvidas para a população.
Com supervisão de Josafá Neto, Talisson Souza para a Rádio UFES FM.
Dez por cento da população brasileira concentra quase metade da renda do país.
É o que aponta um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
De acordo com a PNAD contínua divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, se todas as pessoas que têm algum tipo de rendimento no Brasil recebessem o mesmo valor mensal, ele seria de R$ 2.112. Na prática, porém, não é o que acontece. A metade dos trabalhadores com menores rendimentos recebe, em média, R$ 754, enquanto 1% com os maiores rendimentos ganha, em média, R$ 27.213, ou seja, 36,1 vezes mais. A pesquisa mostra que a renda do brasileiro apresentou recuo em 2017 em comparação com o ano anterior. A população perdeu cerca de R$ 12 no rendimento mensal real. O valor médio, que antes era de R$ 2.124, passou a ser de R$ 2.112 por mês. A diferença representa uma queda de 0,56%. Segundo o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Simara Azevedo, Figueiredo, as regiões norte e nordeste do país ainda apresentam uma desigualdade maior do que outras regiões do Brasil no que se refere aos rendimentos.
O Brasil ainda é um país bastante desigual, principalmente quando se faz a comparação internacional, mostra que o Brasil está encabeçando a lista dos países que têm uma desigualdade maior no mundo e tem uma desigualdade interna também bastante forte, principalmente quando você compara as cinco grandes regiões, mostrando que o Nordeste e o Norte são regiões que apresentam uma desigualdade maior quando comparada principalmente com a região Sul.
Em 2017, do total de 207,1 milhões de pessoas residentes no Brasil, 124,6 milhões possuíam algum tipo de rendimento, seja de proveniente de trabalho ou de outras fontes, como aposentadoria, aluguel e programas de transferência de renda. Com colaboração de Marquesan Araújo, reportagem Cíntia Moreira.
Os beneficiários do INSS têm até hoje para agendar a perícia médica junto ao Instituto de Seguro Social.
Com a medida, o governo federal espera realizar mais de 200 mil perícias por mês.
Os beneficiários do INSS que não se apresentaram para o pente fino nos últimos dois anos têm até esta sexta-feira para agendar a perícia médica com o Instituto. Dos mais de 500 mil convocados, 94 mil ainda não fizeram o agendamento. São pessoas que recebem auxílio-doença ou que se aposentaram por invalidez com menos de 60 anos e que devem passar pela equipe médica para confirmar a necessidade dos benefícios. A medida é uma forma de evitar fraudes e o recebimento do auxílio de pessoas que já morreram. Segundo o INSS, todos os convocados receberam carta e a expectativa é que somente este ano mais de 1 milhão de benefícios sejam revisados. Esta é a segunda etapa do programa de revisão de benefícios por incapacidade realizado pelo INSS desde 2016. O governo espera a realização média de 230 mil perícias por mês. Em todo o país, até o fim de janeiro deste ano, mais de 200 mil benefícios foram cancelados pelo INSS devido à ausência dos beneficiários, o que gera uma economia superior a 5 bilhões de reais aos cofres públicos. Agora, com a nova etapa, a expectativa é que quase 10 bilhões de reais sejam poupados até o fim do ano. Os agendamentos para a perícia devem ser feitos por telefone, no número 135. Quem não fizer vai ter o benefício suspenso. Depois disso, o beneficiário vai ter de esperar 60 dias para agendar a perícia que não foi realizada. E se não comparecer nesta segunda tentativa, o benefício será cancelado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção Dionísio Neto, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de Jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de Programação Marcos Cardoso.
Coordenação Geral Professor Pericles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.